Fleabag por Elas, um podcast feito por elas sobre a série de Phoebe Waller-Bridge.
Irmãs e irmãos, eu sou Stefânia Amaral.
E eu sou Rosana Iris.
E no episódio de hoje a gente tem mais leituras bíblicas e gin tônica, eu ouvi um amém. E aqui, gente, nossa anti-heroína já vai começar toda plena em outra profanação molhada. E chocada. Fica totalmente chocada lendo a Bíblia, né? Quem diria? Bíblia que o padre emprestou, o que, que uma paixão não faz, né? É a Bíblia. Só sei que eu invejo demais quando eu vejo alguém na banheira. Meu sonho dourado ter uma banheira.
É tipo aquele livro ruim que você leu por causa do crush, sabe?
É, aquela coisa, aquela série ruim. Não, vamos lá, vamos ver, né?
Vou assistir. Nossa, meu sonho de princesa ter uma banheira também. E eu tava pensando agora, revendo o episódio, se será que esse dia em si deles é uma bebida tão podreira quanto esse nacional que a gente tem aqui? Enfim, fica essa reflexão aí pra vocês. E aqui a gente vai ter, né, mais um episódio focado na nossa dupla dinâmica favorita, a minha pelo menos, que é a Claire e a Fleabag, né?
Maravilhosas, né? Irmãzonas, cheias das tretas. E sobre o Genti, eu acho que não, né? Que a gente tem o gin tônica da Skol Beats, né? Que eu acho bem enjoativo, né? Assim, ele é meio estranho. Mas eu bebi pra ornar o meu cos pobre que eu fiz no carnaval, né? Saudades.
É bebida de carnaval, né, gente?
É, cara, melhor do que muita coisa que você vai ver lá. Mas assim, não é top, não. Esse Genti nacional não é muito legal, não. O deles deve ser melhorzinho, né? A gente espera que seja.
O deles eu acho que é só gin, porque é gin in a tan, que quer dizer o G&T, sabe? Tipo, gin numa lata, né? Tan, tipo. Então, talvez seja só gin. Talvez eles sejam mais alcoólatras do que a gente tá pensando.
Mais forte, né? Porque
mais
eu
forte,
achava,
né,
que era justamente por esse nacional ser o gin tônico, eu achava que era isso, né?
Pois
acho que
é,
algumas
então,
legendas também, eles colocam gin.
Sim,
mas bacana,
eles colocam
gente...
gin tônico. É, pelo que eu vi, é gin in a tan, né? Que quer dizer o gin.
Então é só o gin. Legal. Diferente, então. Bom saber disso.
Fica essa informação quando vocês forem pra Londres.
É.
Comprar o dia na teia aí e, enfim, dar um rolê lá pelas igrejas.
E, gente, eu quero ressaltar uma diferença gritante que rola aqui na segunda temporada e nesse episódio mais especificamente. A que a Claire pediu para a irmã, né? Provavelmente também, com certeza, né? Gol pra fazer o serviço, né? Foi uma prestação de serviço aqui, né? Na premiação, ela vai lá com os canapés que ela diz serem roubados, né? Mas eu acho que é só brincadeira, acho que ela realmente providenciou ali. E a Claire fala com ela, né? Já temos garçonetes para as bebidas, então se você puder, né? Se colocar na bandejinha, então é aquela coisa, é outra relação aqui, não é igual a madrasta que já chega com a bandeja para ela e ela vai ter que servir a bebida para todo mundo, né? Então tem essa grande diferença aqui, não é essa imposição, e na boa vontade que ela tá também para fazer isso, né? Mesmo que ela esteja sendo paga, eu noto uma postura totalmente diferente dela aqui, né? Uma forma diferente que ela tem de servir nessa temporada. E eu acho que ela tá atraindo umas coisas melhores pra vida dela também nisso, assim, nessa vibe, nesse bom comportamento que ela tá, pelo menos nos moldes fleabagnianos, ela atrai pessoas também mais dispostas, né? Porque é isso, assim, disponibilidade não é uma coisa que a gente pode cobrar dos outros, né? Não é uma coisa que você pode exigir, ela tem que vir naturalmente. Tipo, ou a pessoa tá ali pra você, ou não, e você vai perceber. E eu sinto que ela tem atraído essas relações, né? Tipo, a Belinda. A gente ainda vai chegar na Belinda, mas ela fala, se precisar de qualquer coisa, você me liga, toma aqui meu cartão. O padre, no episódio anterior, todo, estou aqui, né? Vem quando você quiser, eu quero que você venha mesmo e tal. É muito bom isso, né? Aquelas leis da atração, o segredo. Como estou sendo
total
brega. Mas só reparando aí no cosmos, devolvendo para ela as coisas. E já sempre tem um desconforto também, né? Não quer dizer que tá mil maravilhas aqui, não. Tem uma hora lá na apresentação que ela se oferece, né, pra irmã, cochichando, assim, que ela fala, eu posso ir e tal. Ela chega a dar um passo à frente, né, porque ela adora um palco, né, adora uma performance. Mas a Claire pensa bem, assim, respira, né? E ela mesma apresenta o prêmio, né? Da melhor mulher nos negócios do ano. Ela não quer que a irmã seja o centro das atenções, né? Não seja você mesmo. Tudo ela acha, não, você tá suando, tá chamando atenção demais, né? Claire sendo muito Claire, né? Quase morre ali pra dizer obrigada, você tá me ajudando muito e tudo. E aquela resistência dela de falar, né? Mesma resistência que a irmã dela teve lá com a psicólogo ou psiquiatra, né? Não tô apaixonada. Ela também fala aqui, né? Sobre o Claire, né? Claire e Claire. E a gente percebe como que não é fácil pra ela lidar com isso ainda, né? O fato do marido ter beijado a irmã. Bem o Diego Rivera, quando ele traiu a Frida Kahlo com a própria irmã, né? Fiquei pensando nisso. Ela sabe que a culpa foi do marido. Mas mesmo assim, ela ainda fica com esse pé atrás, né? Sempre desconfiada da irmã. E tem esse conflito, assim, ela tá vendo como é que a irmã tá mais prestativa, mas ainda assim ela se sente ameaçada, né? Independente de todo o poder aquisitivo que ela tem, aquele escritório gigante, ela tem ali uma crise de identidade, o ciúme, né? Essa comparação constante com a irmã. E essa idealização também, né? Tipo, não, você tá sempre bem, imagina. Você sempre vai ser interessante com seu café peculiar e sua melhor amiga morta. Isso da melhor amiga morta aqui nesse episódio foi a única alusão que tivemos a Boo. Porque o corre da Fleabag foi tanto que ela não tinha aparecido em nenhum flashback. Acho que é a única vez que isso acontece, né? Não teve flashback.
É, e falando ainda desse confronto, né, no final do episódio da Claire com a Fleabag, eu acho que mostra também bem o que a gente comentou no episódio anterior, né? Dessa obsessão da Claire por controle e de como ela... vem sentindo essa temporada que a vida dela tá saindo do controle dela completamente, né? E aqui a gente descobre, né, como a Esther falou, que ela sabia que o Martin tinha beijado a Fleabag, não fica claro pra gente como, provavelmente, porque ela conhece o marido dela, né, gente? E daí o que acaba, tipo, a gente acaba pensando, porra, foi uma filha da putagem que ela fez com a Fleabag, né, tipo, na temporada anterior, deixando ela sozinha, né, naquela situação que ela tava, naquele mar de emoções, né? Enfim, ela sabe, né, que o marido atraiu, ela tá claramente apaixonada por outro cara, e ela também tá tentando ter um filho com o marido, né, gente? Como é complicada a vida amorosa dessas irmãs.
É, eu acho que é mais o... Acho que o Martin tá tentando ter um filho com ela, eu acho que é mais por aí.
É, então, isso não fica muito claro, né, pra gente também, da onde veio essa ideia e...
Uhum.
Como que ela está se desenvolvendo, né? E também fica aqui claro também as diferenças dela, né? Como a Esther falou, esse be fine que a Claire Flowers fala sobre a Fleabag, né? Que ela vai, sempre vai ficar bem e tal. Não poderia ser uma coisa mais longe da verdade, claro. É que a Fleabag se transparece isso de uma maneira completamente diferente, né? E aqui também a gente tem um eco, né, da primeira temporada... Bem diferente, né, que eu sou sua irmã dita pela Fleabag no fim da Sex Exhibition, é meio como um suplício, né, meio como uma tentativa dela de apelar pro laço de sangue da irmã pra ela acreditar nela, né. E já que o Nós Somos Irmãs, que a Claire fala nesse episódio, vem meio como um peso dessa relação, né, ela tenta lembrar a Fleabag que a relação delas não é uma relação de amizade, não é uma escolha, né, é algo mais sério. Por falta de uma palavra melhor aqui, não é uma coisa escolhida, não. É, tipo, é uma relação que vai existir independente delas gostarem uma da outra, né? Eu acho que a Fleabag tenta deixar isso bem claro pra ela nessa cena.
É pesado isso, sim, né? Mas não por muito tempo, né? A gente tem um breve mal-estar ali, mas é um episódio de muita, né? Muita ação, muita coisa. E aí ela tem que até... atrás, a gente não deu muito contexto, não, né? Porque vocês assistiram, vocês estão ligados.
Vocês viram, todo mundo viu aqui, que tá ouvindo, né? Então a gente não precisa contar.
Vocês sabem o que a gente tá falando. Então, quando ela vai lá, finalmente falar da Belinda, precisa ir lá pegar de volta, né? A estátua, aquela... Isso rima pra mim com o que aconteceu. Ela tava saindo da quermesse com coquinhos, né? Tipo, no outro episódio, ela tava levando os coquinhos. E o padre vai atrás dela. Tipo, não, me devolve esse coquinho aí, porque você não, nem sei se ele é de verdade, mas a gente precisa arrecadar o dinheiro e tal. Tá chato, mas
sim.
Mas toma aí uma bíblia e tal. Então é que ela vai atrás de alguém pra pegar uma coisa de volta, de novo, né? Então ela vai atrás da Belinda e fala, esse prêmio não é seu, isso é uma obra de arte roubada. Então, longa história. Então vamos conversar no hotel chique que estou hospedado. E aí elas vão lá e tem um dos melhores diálogos da série, né? Enquanto elas estão lá bebendo o martini, mesmo com toda essa carga biológica que tem no que a Belinda fala, né? Do ser mulher, né? Uma coisa que a gente tem aprendido a desconstruir muito. Isa também tinha ressaltado esse ponto no nosso episódio de 2019, né? Que é um programa do Feito por Elas que a gente falou sobre a série das duas temporadas num programa só, né? Mas é impossível a gente ficar indiferente a essa questão, né? Assim, em outras palavras, ela diz que a mulher, no caso a mulher cis, a gente colocou nesse cis aqui, que é uma distinção importante, a mulher nasce com dor, né? Devido aos ciclos e todo o nosso corpo e tal, enquanto os homens precisam inventar deuses e demônios. Adorei essa referência a deuses e demônios. Sim. Aqui. E guerras... para que eles possam sentir algo, né? Porque essa dor não é corporal para o homem cis, né? Biológico e tal. Aí eles vão se sentir culpados, vão tocar em outros homens e tal. E se sentir culpado também é uma coisa que vem com a gente, né, mulher? Toda a construção cultural que tem nisso, né? Então, assim, mesmo que a gente saiba que Belinda está em outras gerações e tal, a gente não fica indiferente a isso, né? A tudo isso que ela falou e todo esse questionamento, né? E essa... inversão que tem aqui também, porque o medo que a Fleabag tem é envelhecer, né? Acho que é o maior medo. Ela até fala isso na banheira lá com o bonitão. Perder a juventude. E aí ela percebe que, de repente, não é tão ruim assim, né? Porque a menopausa pode ser uma liberdade, por outro lado, né? Ela não vai ser mais uma máquina com partes, com peças, né? Uma escrava do sistema, nesse sentido. E aí, muito da frustração também da Belinda de estar ganhando um prêmio para mulheres, né? Tipo, já que ela é uma profissional tão competente como ela demonstra, por que que ela tá na mesa de crianças dos prêmios, né? Segundo ela, assim, é infantilizante. Então, muitos questionamentos que são levantados nessa conversa, né? Tem piadinhas também, tem trocadilhos maravilhosos com Carrie e tudo. E mesmo assim, tudo que acontece nessa série, gente, eu fico vendo mil caraminholas. Então, assim, vou falar umas viagens mesmo. Mas quando ela pega lá o canapé, aquilo... acho que é. O canapé de abobrinha. Né? Nossa, o cottage. Sim. Aí ela, eu adoro abobrinhas. Porque mesmo a gente tratando elas super mal, elas continuam crescendo. Sim. Aí a gente somos mulheres, somos as mulheres, né? Tipo, o que que a mulher tem que enfrentar? O mundo hostil. E mesmo assim a gente continua evoluindo e tal. Então, assim, eu tô estudando muito Deleuze agora e ele fala pra não ver metáfora, mas eu ainda sou bem ruim nisso. É difícil pra mim evitar essas comparações.
Eu concordo, essa cena é maravilhosa, eu gosto muito dela, acho maravilhosa a Belinda, a maneira que elas interagem, tudo. E eu gosto também como a Belinda e a Fleabag, elas são muito diferentes, mas elas também têm algumas percepções parecidas, né? Como a Belinda tem meio que, em 2 segundos ela vê a estátua, ela fala meio que a Fleabag fala lá no começo, né? De tipo, ah, ela não tem rosto, não tem cara, nada, né? E eu concordo também com essa parte do discurso que você citou, de esse prêmio Mulheres alguma coisa... É mesa de criança mesmo, né? O sucesso de segunda classe que ela fala, né? É aquela afirmação, tipo, ah, você é boa pra uma mulher, né? Uhum. Aqui numa conotação negativa, né? E eu tava revendo o episódio agora, né, pro podcast, e eu tava pensando como a gente não vê, né, uma conversa franca, assim, da Fleabag com outra mulher, né? Tirando a irmã, claro. A Bu já faz parte do passado, né? A gente sempre vê ela em situações de flashback e tal. Então, eu gostei muito de ver, né, essa dinâmica dela com uma outra mulher. E, novamente, aqui a gente vê a dificuldade que a Fleabag tem em manter uma relação ou mesmo uma conversa sem ter essa proximidade sexual, né? Sem ter esse desejo sexual junto, né? Que ela acaba beijando ela e tal. E, além disso, eu queria ressaltar a participação maravilhosa da Chris Scott Thomas. E também a piada que eu acho que é a melhor da temporada, que esse... O filme, period filme Carrie, é maravilhoso. Eu rio toda vez, mano. É muito bom.
É um trocadilho intraduzível, né? Impossível, porque period... né? Assim, não vou mexer. Sim. Com isso, mas period tem esses dois sentidos que isso que faz a piada. A gente até brincou com isso no Halloween do Feito por Elas, porque é o filme que ela menciona também, né? Então a gente lê que é o filme preferido da Fleabag, é Carrie, pronto. Só do period não, é o filme que ela gosta, é a Carrie. Também adoro, inclusive. E isso... dessas conversas, né, que a Fleabag tem com mulheres, assim, explode o teste de Bechdel, né? Porque elas estão falando de muitos assuntos possíveis e imagináveis, não é? Aquela... Sim. Coisa de... tá, tudo bem, tem esse problema de não ter nome, né? Que no teste de Bechdel tem isso, né? Que tem que ter duas mulheres com nomes.
É, duas mulheres com nome, né?
É, e conversando sobre qualquer assunto que não seja homem. E nesse contexto, né, a referência religiosa também aqui, né, porque Fleabag tem idade de Jesus, né, minha idade, quase a idade de Rosana, né. Sim. 33,
meses, rola no... tô chegando.
Rosana tá quase lá, né. Tô quase no pneumotor... lá. Chegamos no pneumotórax do Manuel Bandeira, né, diga 33, então assim, idade de Jesus, idade que Jesus morreu, e o que que ela faz, né, vai, bora flertar, né, liçãozona, porque depois não tome isso como garantido, né? As coisas mudam e fica complicado um pouco. Infelizmente, nessa sociedade, ainda mais pra mulheres, né? A gente não é vista da mesma forma, quanto mais vai envelhecendo. Os homens não, os homens ficam garanhão grisalho. A gente vai perdendo o prazo de validade, é isso que dizem. É isso que dizem das mulheres, né? Não pode ter filho mais, porque já não aguenta. E também flertar, não querem mais. Não é aquele corpo jovem desejado mais. Grande dilema de Fleabag. E a gente tem essa sensação cultural também de que é indelicado perguntar a idade, né? Para as pessoas. Mas Fleabag pode tudo. E Fleabag pergunta na lata, né? Quantos anos você tem e tal? 58. Sem estresse, né? É legal ela subverter isso também, né? Porque a gente tem essa imagem de ingleses serem muito polidos e discretos e finos e tal. E ela falar abertamente, eu acho que é muito empoderador, né? Muito poderoso isso de... Ela provocar a fala, né? Também na Claire ela faz isso muito, né? Romper essa vergonha de falar que ela sempre tá fazendo. Ah, e na hora que as duas beijam, é bem discreto, né? Mas tem dois senhores sentados lá atrás no fundo do hotel. E aí eles reparam, assim, tipo, um cutuca o outro. Depois vocês assistem de novo pra ver.
Meu, não reparei isso, velho. Eu fiquei muito em choque quando...
Não, é totalmente...
Eu vou ter que rever esse episódio agora.
Vai. Porque cada coisinha, assim, que... Porque eles estão muito, muito desfocados na imagem. Então você quase não percebe. Eu só fui reparar quando a Phoebe falou no livro. Falou, não, algumas pessoas notam, não tem muitas áreas, percebem que elas beijaram. Quem que nota, gente? Não tem ninguém, só tem as duas. Não, tem dois velhinhos lá atrás, dois tiozão lá atrás, um cutucando... Olha lá, olha lá, o meu beijão.
É o male gaze.
E essa coisa dela ser lésbica, né, que a Belinda pergunta, ela já tinha falado sobre isso em Crashing, mas de uma forma diferente, né? Ela fala que assiste pornô lésbico.
É verdade.
Tem esse momento, Crashing, adoro muito momento. Crashing. E outra coisa aqui também, a Belinda fala que pessoas são tudo que temos. E isso, nas peças da Fleabag, é uma fala do Joe. Que, como eu já disse, ele é um personagem muito importante dentro da peça. Mas aqui eu achei ótimo, porque ele ainda até aparece no café duas vezes, na quarta falante. Eu nunca sei falar Wednesday sem embolar. Mas ele não é um personagem central aqui. E a Belinda, que aparece só no episódio, né? Uma mulher super foda, assim, sempre lembrada. Eu gosto que a Phoebe traz isso pras mulheres aqui, né? Valoriza mulheres, como esse episódio todo faz, né? Ele tá por mais que seja um prêmio questionável e tal, são várias mulheres que aparecem, né? Tem umas mulheres da produção da série também que aparecem. Quando a gente viu lá aquela webinar da Phoebe, no aniversário dela, tem uma moça que aqui no episódio ela faz a Elizabeth, que é uma que fica puta a hora que ela não ganha o prêmio. Ah, pelo amor de Deus! É uma pessoa da produção. E a Leslie, que aparece, que entra no elevador quando as irmãs estão lá, também acho que ela é da equipe de filmagem e tal. Então a Phoebe adora também colocar pessoas da família, colocar todo mundo nos trabalhos. E exaltar aqui também Isabel Waller-Bridge pela trilha maravilhosa dessa temporada, né? E desse... A trilha toda é a responsabilidade dela, né? Mas na segunda ela arrasa. E nos corre da Fleabag nesse episódio tem uma música clássica, né? Que toca, que é uma valsa, que eu fiquei apaixonada, que chama Masquerade Suite. Maravilhoso. Os hinos religiosos também, Isabel, ó, tá de parabéns.
Tá de parabéns. Como você falou, né, essa frase, né, pessoas que são tudo o que nós temos, é de estar na peça por outra pessoa, né. E eu fui assistir a peça só depois de ver e rever as séries algumas vezes. E eu acho que é curioso a gente ficar notando, né, como foi feita a adaptação, né, como que eles transformaram aquilo na série. E a primeira temporada é basicamente a peça completa, né, então eu não esperava ver alguma coisa da segunda lá. E eu me surpreendi com esse pessoas são tudo que temos, né. Eu imagino que, tipo, a ideia foi... Porque aqui na série ele acaba sendo substituído, né, pelo Pessoas Cometem Erros, né, que é o gerente de banco fala pra ela lá no final da primeira temporada, né. E uma vez que essa frase na peça, ela tem esse tom de clímax, né, meio que uma resolução, né, no final. E aqui não acaba sendo exatamente isso, né, mas eu acho que ele também dá uma empurradinha, assim, pra Fleabag ir lá atrás do padre, tomar um dia em si.
Total que tem isso, né? E ela fala, né, vai flertar. Ela manda, né, tipo,
ela
volta.
Ela manda ela me flertar, sim.
E a Claire também fala, né, tipo, procure seus amigos. E aí ela, acho que é a única vez na série que ela obedece alguém. Por isso que eu tô falando que ela tá uma pessoa mais aberta, assim, mais conectada. Porque ela, poxa, ela faz as duas coisas em uma, de uma vez só, né? Ela já vai lá, compra os gentis, vai flertar e vai fazer amigo. Indo visitar o padre, né?
Dentro da caixa, no lugar do caro esperma de vidro, está a escultura da madrinha da primeira temporada. Apenas uma mulher dourada, sem cabeça e com seios.
Gente, e fantástico isso, né? Essa substituição que ela faz. Pra mim é uma espécie de correção, nesse sentido de valorizar mulheres e tudo. Porque a gente vê aqui que é um prêmio para mulheres e idealizado por homens, né? Claire agradece no microfone o Matthew, o Mark, o Luke e o John pela concepção do prêmio, né?
Tipo, basicamente só nome padrão inglês, assim, né? Luke e John.
Todos os nomes possíveis de homem, né? É. Então, assim, é um prêmio que homens criaram para mulheres, né? E aí o formato realmente parece, né? Um esperma, um negócio branco, assim, disforme.
Sim.
É, que ela quebra instantaneamente, então, assim, destruindo uma forma masculina, colocando uma forma feminina, né? Já que a gente tá falando dessas contraposições aqui. E a Clé já fica, será que não é rosa? Não, Belinda vai odiar, porque Belinda não gosta disso. Gosto feminino demais. O desconforto, né, que Clé fica, ele regala aquele olhão, assim, quando vê que é um corpo feminino, né? Não posso, isso não pode ser visto, não posso entregar isso, né? E...
Sim.
É, e aquela coisa, né, gente, a males que vem para bem. Então ela quebrou o negócio, a gente, acabou a vida, né? Sou uma mulher morta, quebrei o prêmio. Mas não, ela tem muito jogo de cintura, ela vai lá e resolve a parada. E isso que vai desencadear um monte de coisa da trama, né? Se não fosse isso, não teria tido essa conversa épica, né? O cartão da Belinda, tudo isso.
Sim.
Se não fosse essa desobediência clássica dela, né? Que a irmã fala, não olha com as mãos, né? Tipo, para, não encosta nisso aí. É lógico que ela vai desobedecer, né? Então, erros que a gente comete que nos levam por caminhos interessantes, né? Esse outro crime que ela comete lá também, que ela engana vegetarianos, que eu fico puta, porque eu sou, né, uma vegetariana safada, mas sou, tipo, eu tenho minhas recaídas, assim, Rosana é vegana, né, isso também.
Sim.
Então, assim, a gente fica nervoso com isso aí, porque...
É, porque é sempre assim, entendeu? Você pergunta o que que tem, a pessoa fala outra merda, entendeu? Depois você passa a mão, você descobre.
Não é muito real esse negócio.
É exatamente assim que acontece, eu achei bem real essa cena.
A gente é muito respeitado, né, nas nossas escolhas, né, sempre.
Demais.
E aí ela pode repetir a piada, né? Porque a Silvia, que é a pessoa que ouviu a piada da máquina de xerox, ela tava passando mal. E aí a Claire consegue ter o sucesso lá repetindo a piada da irmã. Então, Deus escrevendo certo por linhas tortas, né? Até em Flipper.
A gente tá muito religiosa nesse episódio.
Muito religiosa. Ficamos totalmente.
Esse episódio termina como a gente tava esperando.
Ai, ai.
A Fleabag vai atrás do padre, né? E, bem, eu gosto muito dessa conversa dos dois ali no final. E eu gosto muito da honestidade, né, do padre. Eles estão lá amaciados pelo álcool, né, pelo G&T. E ele fala na cara dela, né, que ele sabe que é o que ela quer, sexo, e que isso não vai trazer nada de bom, né? E é tão óbvio pra todo mundo, né? Absolutamente todo mundo tá vendo que eles estão flertando, né? Mas o padre não é como os outros caras, né? E bem, você cara ouvinte do Fleabag por elas, eu vou sim falar que o padre não é como os outros, tá? Obrigado. É, e ele adereça a questão, né, e fala, não... A gente tá aqui nessa situação, eu tô vendo, mas o meu limite é esse, sabe? E, bem, aqui também a gente vai ter o primeiro grande indício, né? Que a quebra da quarta parede na segunda temporada tem outra função, né? O padre percebe, não exatamente o comentário da Fleabag, mas a ausência dela, né? O distanciamento que ela tem ali no quando ela faz esses comentários pra gente, né? Entre aspas. E eu queria levantar duas questões aqui. O padre percebe porque ele presta atenção o suficiente pra ver, ou ele percebe porque a Fleabag se abre o suficiente pra ele perceber, né, pra ele conseguir perceber. Enfim, fica esse questionamento aí pros próximos episódios.
Pois é, a gente fica doidinha pra falar, porque a gente, tudo que a gente pensou, que a gente quer que aconteça, porque a gente já tá ligada, mas a gente tá fingindo que a gente só tem essa informação, né, então a gente vai ter que esperar e segurar o cu, porque, assim, vai chegar a hora.
Vamos chegar,
né?
Esse momento.
Nós vamos chegar lá, né, essa conversa, meu Deus, né, assim, além desse brilhante insight aí que o Rosando comentou, Isa também tinha falado disso no nosso programa, que essa raposa também seria, né, essa quebra da subjetividade do padre. E ele percebe, né, there, se foi em outro lugar e tal. Eles gritam junto de susto quando aparece a raposa. Eu penso demais, assim, nessas aparições da raposa, o que que seriam, né? Vamos falar mais disso no último episódio, que vai ter 2 horas, tá aumentando aí. Ia ser uma, agora vai ter 2 horas. Sim. E, né, ele fala que, não, você me faz questionar a fé, eu nunca me senti mais perto de Deus. E discutindo celibato, né? E nessa hora, ele escuta algo farfalhar nos arbustos. E se a gente pega como tá escrito no livro, deixa eu pedir a Isa pra falar isso daqui. Porque é livro, sempre que é livro, é Isa, né?
There is a rustle in a bush. Eu que lute, né, pra pronunciar isso aqui.
Bush, aquela, eu sou muito Beavis and Butthead, velho. Bush. Ela é Bush. Tipo, besta demais.
É muito quinta série, né? Mas
nossa,
eu
muito
demais,
quinta série. Mas é porque tá no livro. Se não fosse o livro, ela me colocar besteira na cabeça, eu não ia ter pensado nisso.
Sim.
E eu sou obrigada a fazer um breve destaque pro duplo sentido enorme que Bush tem aqui, né? Então, assim, padre não está imune aos encantos da nossa heroína, não. E outro dia, o Instagram me lembrou também uma coisa, que esse medo de raposa comete o Willem Dafoe em Anticristo, que é o filme do Lars von Trier, né? Porque aparece uma raposa uma hora, assim, muito, muito pesada ali, que acho que é meio sonho, precisa rever o filme.
Sim.
Mas ela fala, né, com voz gutural, né? Chaos reigns, tipo, o caos reina, né? E a Phoebe disse nesse webinar famoso, que já virou quase a peça, né? De tanto que eu sinto esse webinar. Foi bom o negócio. Ela fala assim que animais...
Esse webinar foi bom.
Ela considera animais, né, aquele elemento do imprevisível, né? Algo que a gente não controla, né? Então a raposa acho que tá nesse campo também. E eu só observo ele falar, eu tenho medo de me tornar um fox boy, né? Sabemos o que... Eu não sei o que acontece com ele, mas ele fala isso, né? Sabemos o que acontece com os fox boys. Eu só sei que Fleabag é uma fox lady. Com certeza ela é uma fox lady. Bem Jimi Hendrix. E vou deixar um link pra vocês aqui de um vídeo, gente. Um desses apresentadores gringos. Provavelmente ele é tão famoso quanto Gugu e Faustão lá fora, mas eu não sei quem é, gente. Eu não conheço. Ele pergunta pra Phoebe, o que que é raposa? Aí ela... desse jeito, ela tem a reação igualzinha ela lê na Bíblia. E aí ela tem um segundo, assim, de silêncio e devolve a pergunta pra ele. O que que você acha que a raposa é? Nu, né? Para tudo. Então, assim, tem muito isso, né? Tem muito das leituras, mil leituras. Sim. Possíveis.
Não, é que nem o This is a Love Story, né? Ela nunca responde o que é.
Ainda bem, né?
Qual que... seria a história de amor, né? Você vai de você aí, cara espectador. O que, que você acha?
Sim,
que é?
Ainda bem que tem esses espaços pra gente colocar, né? Interpretar, né? E aí a gente vai deixar essa pergunta do ar hoje também. O que, que é a raposa pra vocês e tal? Se quiserem falar aí nos comentários, a gente vai... Acho que só isso renderia uma tese, né? Só a raposa na série. Mas no episódio final a gente retoma essa questão. Então comentem lá, fala da raposa, fala do Gentil, qualquer coisa que vocês quiserem, de Wanda Fleabag aberto no nosso site feitoporelas.com.br. Temos o e-mail contato@feitoporelas.com.br e as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook do Feito por Elas.
O Fleabag por Elas é um podcast feito por elas. No próximo episódio, tragam o seu confessionário, que nós vamos falar sobre 4 episódios da segunda temporada. Avalie no iTunes ou no aplicativo que você usa. E além do site e do feed, os programas estão no Spotify, no Deezer e no YouTube.
Valeu pela audiência e pela paciência, pessoal. Até mais.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro, Stefania Amaral e Rosana Iris.
Produção, edição, arte da capa e vozes adicionais, Isabel Wittmann.
Locução da vinheta, Débora Garcia.